A Comissão de Assuntos Econômicos adiou essa semana a análise do projeto que cria free shops nas cidades fronteiriças do Brasil. O adiamento aconteceu devido a um pedido de vista do líder do governo, senador Eduardo Braga, e sobre essa proposta converso agora com a relatora do texto, a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Senadora, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes do Conexão Senado.
Senadora, quais os benefícios que a criação desses free shops pode trazer para essas cidades localizadas nas fronteiras?
Jefferson, esse projeto não alcança apenas a fronteira do Rio Grande do Sul, com dois países, no caso Uruguai e Argentina, mas também com todos os outros estados da federação que fazem fronteira com outros países, como é o caso do Mato Grosso do Sul, que é exemplo do Rio Grande, tem fronteira com dois países, a Bolívia e o Paraguai. E em quatro municípios do Mato Grosso do Sul, no caso do Rio Grande do Sul, são 10 municípios, estão com cidades gêmeas, ou seja, de um lado, do lado brasileiro, nós temos comunidades, cidades, e do outro lado também comunidades, cidades desses países. O projeto do Senado, do deputado Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados, prevê a instalação de free shops. Era um projeto muito simples para dar isonomia de tratamento, porque no caso do Paraguai, da Bolívia, por exemplo, ou da Venezuela, ou mesmo do Uruguai, os governos desses países, por um objetivo muito claro de desenvolvimento dessa região deprimida economicamente, criaram o sistema de free shop. E deu certo a receita, porque no caso do Rio Grande do Sul, você conhece bem, e eu com frequência vou para Livramento, para Jaguarão, para Quaraí, Aceguá, e todas as outras cidades que estão com Suí mesmo, que estão com fronteira direta com o Uruguai, onde existe o free shop. A movimentação nesses free shops uruguaios é de US$1,5 bilhão, por ano, dos quais 60% estão em Rivera, que é uma cidade dividida por uma rua da cidade de Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul. A criação dos free shops daria, portanto, uma isonomia, um tratamento igual do lado brasileiro, o que não existe hoje, em prejuízo do comércio, com a perda de empregos e uma série de outras desvantagens comparativas e competitivas. Por isso, a ideia do deputado Marco Maia foi para resolver esse problema. Na confecção do projeto na Câmara, Jefferson, foi criado o chamado tax-free.
Sim.
O tax-free, diferente do que é o free shop, o tax-free é aquele sistema que existe na Argentina, que existe em Portugal, que existe lá na Espanha, em vários países. Você vai numa loja, você que é estrangeiro, vai numa determinada loja, compra um produto, pede que seja tax-free, não precisa nem mostrar o seu passaporte, e quando você sai do país, você apresenta aquelas notas fiscais com um carimbo da Receita Federal deles e recebe o dinheiro de volta correspondente ao imposto que você deixou de pagar. Por isso é livre de impostos, né? Por assim, tax-free. E esse dispositivo, a Receita Federal não aceita. Ela diz que nós não temos condições de aplicar, é muito difícil. Aliás, é aquela velha história, né? O governo e alguns órgãos corporativamente têm dificuldade de quebrar paradigmas. Ora, se isso funciona, e muito bem, para ativar o comércio e as vendas, não no free shop, que está localizado nos aeroportos, nos portos e agora na fronteira, por que você não pode aplicar também esse sistema no comércio? De Brasília, por exemplo. Tantos estrangeiros vêm a Brasília, o comércio de Brasília poderia ser beneficiado. Mas a Receita resiste isso. Diante dessa resistência, eu diria, muito forte da Receita Federal, estamos sim dispostos a que seja preservada a ideia original do projeto do Marco Maia, mantendo apenas a existência dos free shops do lado da fronteira em 28 cidades gêmeas ao longo da fronteira do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, pode-se dizer, e sugerindo que a presidente Dilma vete a questão que cria esse sistema aduaneiro, que é o tax-free.
Essa questão do tax-free poderia então ser discutida em outro projeto, se fosse o caso?
Exatamente, mas para não comprometer esse da Loja Franca. Agora, se há resistência, você sabe, né? Agora, eu também acredito, né, Jefferson, que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Quer dizer, eu penso que os nossos órgãos públicos deveriam trabalhar para modernizar, para criar condições, tudo isso é condição de desenvolvimento.
Uhum.
A fronteira brasileira é, como diz, um queijo suíço. Por ali passa contrabando de armas, contrabando de drogas, tráfico de drogas, tráfico de pessoas, contrabando de mercadorias, uma série de outras coisas. E, no entanto, não existem investimentos, nem projetos. Agora, recém, que o Ministério da Integração Nacional começa a debater questões relacionadas à fronteira. Agora, nós estamos no ano de 2012.
Uhum.
Então, veja só, estamos atrasados em relação a isso. Aí você fala em Mercosul, você que é sulista, fala em Mercosul, agora uma pessoa de livramento que poderia a pé caminhar, uhum, 200 metros e entrar numa clínica e fazer uma hemodiálise. A prefeitura de Livramento pagaria em Ribeira um uhum serviço, porque ali tem atendimento médico e também o tratamento de medicina. Não, como não pode, a lei não permite fazer isso, veja só que coisa mais absurda. Então essa pessoa que precisa de fazer hemodiálise tem que andar 200, 300, até 400 quilômetros para chegar com uma ambulância da prefeitura, ver todo o gasto, o sofrimento, para ir até Santa Maria ou até Pelotas para fazer a hemodiálise. Porque não pode, a lei não pode, que a prefeitura pague a hemodiálise do outro lado da rua.
Uhum.
Então, Mercosul para quê? Mercosul para mim só tem sentido quando as pessoas tiverem proveito na sua vida diária, no seu cotidiano, desse benefício de integração. Fora disso, é conversa mole para boi dormir.
Pois é, essa questão é interessante, né, senadora? O Mercosul, ele para a população, ele não chegou ainda, né? Ele não existe.
Não chegou, Jefferson, você tem razão. É isso que eu fico cobrando muito. Você tem que simplificar.
Uhum.
Outro absurdo. Ribeira tem um excelente aeroporto, Livramento.
Sim.
Não tem aeroporto. Então, para que nós vamos gastar fazendo um aeroporto em Livramento, né, um aeroporto vai muito dinheiro.
Uhum.
Por que nós não criamos um sistema de uso, tá, de uso comum, o aeroporto de Ribeira ser usado também por quem mora em Livramento? Bom, esse é um dado. O outro dado é o seguinte: de Porto Alegre até Ribeira, o preço da passagem aérea, uma empresa criou lá um voo, $80, extremamente acessível e tal. Só que foi inviabilizado porque o preço da taxa de embarque pago a Infraero é de $80, porque é considerado um voo internacional.
Exatamente.
Quer dizer, olha, às vezes é só um absurdo. Então eu estou fazendo inclusive um projeto agora, Jefferson, aqui no Senado, que é dar uma tarifa equivalente à tarifa doméstica, de voo doméstico, às 28 cidades gêmeas do lado da fronteira.
Uhum.
Porque é a maneira de você estimular a aviação regional e de você criar as reais condições de integração e de desenvolvimento na fronteira. Caso contrário, não existe condição de você melhorar essa integração.
Uhum. Pois é, senadora. Até o clássico Grenal está mais adiantado que o Mercosul, né? Que já aconteceu em Ribeira.
É verdade, né, você tem razão, exatamente. Quando o interesse fala mais alto nesses casos do esporte, né, Jefferson?
Uhum.
E nós gostamos muito, todos os brasileiros, uruguaios, então nem se fala, que se resolve mais. Veja só, no cotidiano ainda as coisas não estão funcionando a contento, porque penso que integração se faz mediante o benefício para a comunidade que vive naquela região.
Agora, senadora, essa questão voltando à questão do tax-free, que é o grande nó do projeto, como a senhora colocou, isso deveria ter o apoio, supostamente, da Embratur, da Ministérios, Ministério da Economia, talvez Ministério da Fazenda, porque, afinal, isso, no momento em que o Brasil se abre para receber turistas de todo mundo, com Copa do Mundo, com Copa das Confederações, com Olimpíada, isso deveria ser um facilitador, não é?
Você levanta uma questão extremamente lógica e inteligente e apropriada e adequada ao debate. O problema é que parece que alguns tecnocratas têm medo de enfrentar desafios e mudanças. E essas mudanças virão em benefício, porque quanto mais você vender, mais você estará gerando empregos, mais desenvolvimento, mais valor agregado. Porque o que é isso, né? Eu mesmo aproveitei uma semana de recesso e estive em Portugal e Madrid. Aí você chega numa loja, compra os produtos, aí no aeroporto você tira. Com a maior simplicidade, sem nenhum de entrave, sem nenhuma... Claro, você vai numa fila ali, faz um carimbo e pega o dinheiro. Uhum. Mas, sabe, é uma coisa assim, a gente tem um... Eu acho que o Brasil é uma coisa complicada, você cada vez que quer quebrar paradigma. Mas eu não tenho medo das corporações e também outro... E é esse aspecto que você está lembrando. Por que que o Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior... Porque, na verdade, isso é uma exportação, não é? Você está exportando através de um turista. Ele está comprando e levando para fora. E ao levar para fora, ele vai lá e desmonta. Como eu fiz, comprei uma blusa, estava na liquidação, R$60, uma blusa de linho, bonita e tal. É isso, eu faço propaganda do produto de lá. E nós poderíamos aproveitar isso para fazer a propaganda dos nossos produtos. E, no entanto, estamos perdendo a chance dessa inovação, desse avanço e desse benefício para a economia brasileira.
Exatamente. Senadora, a proposta volta à pauta da CAI no próximo esforço concentrado?
Volta no dia 28, no dia 28 de agosto. Uhum. É palavra do líder, até porque o líder, veja só, foi tão importante, porque, na verdade, a autoria também, né? O presidente da Câmara, né? O autor. Sim. E eu argumentei, né, sobre esses aspectos e o que foi acertado, então, ele pediu até vistas coletivas, e você sabe, regimentalmente, a vista coletiva obriga que a matéria volte na sessão seguinte. E o próprio presidente Deolcídio Amaral, que, aliás, nos deu um grande apoio, porque ele é do Mato Grosso do Sul, ele é natural da cidade de Corumbá, uhum. Que é de fronteira, e então o próprio senador Deolcídio mostrou a importância e a relevância desse projeto. Aliás, ele foi apoiado, Jefferson, por 11 senadores. Eu fiquei muito feliz com isso, na argumentação dada, e o líder também elogiou, o líder Eduardo Braga, mas, claro, ele seguiu a orientação do ministro da Fazenda, que, claro, em nome da Receita Federal, pediu para que fosse discutido. Eu vou ter um encontro com o secretário da Receita Federal para discutir o assunto, uhum. Mas penso que não podemos abrir mão de uma prerrogativa do Senado e votar, pelo menos, a criação dos free shops na fronteira.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por atender a Rádio Senado mais uma vez. Bom dia, senadora.
Eu que agradeço, Jefferson, pela oportunidade. Bom trabalho a vocês, um bom dia e sempre à disposição.
Obrigado, senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falando sobre a proposta que foi... que estava na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos nesta semana, a proposta que cria os free shops nas cidades brasileiras, cidades chamadas gêmeas, com outras cidades em fronteira, com cidades de outros países. São 28 municípios que ficam no Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraná, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, nessa condição, que poderiam ter lojas free shops, lojas francas, em seus territórios. A proposta também cria o sistema de tax-free, que é o sistema que devolve ao turista estrangeiro o imposto pago em compras no varejo aqui no Brasil. Essa questão do tax-free é que gerou o pedido de vistas do líder do governo, senador Eduardo Braga, e a proposta volta, então, no próximo esforço concentrado à pauta da Comissão de Assuntos Econômicos.